Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. Desta vez vamos falar sobre Delta Green, esse RPG trazido pela Retropunk, traduzido pelo nosso querido Matheus Herbst, né? Que não podíamos deixar de falar, porque é tudo que a galera tá falando atualmente, tá todo mundo desesperado, né? Falando que esse vai ser o lançamento do ano, será mesmo? Será? Acho que tá meio cedo pra falar. O que, que tu acha, Herbst? Sou suspeito demais, né?
Do meu ponto de vista, é tendencioso.
Né? Bom.
Já começou polêmico, né? Tipo, já joga essa pergunta logo pro Herbst e deixa
direto,
ele se virar.
Direto pro Herbst, porque o Herbst é da casa, né? Então é mais fácil. Bom.
Ah, é pra começar polemizando, então, é o melhor RPG Lovecraftiano, tá?
Isso é polêmico, hein? A galera vai se morder aí. Mas vamos ver. Bom. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o Delta Green, o que se alimenta, tem alguma coisa verde nele realmente ou não, a gente vai... Desculpa. Eu vou pedir desculpa já de antemão, porque eu tô com uma tossezinha chata. E tá me pegando um pouco aí essa tosse. E eu vou tentar mutar sempre que eu puder. Mas pode ser que eu esqueça às vezes. Então, desculpa já de antemão. Outra coisa, responder aí que o Leandro perguntou se a Retropunk já voltou os parceiros. Então, a princípio não. Né, nós estamos. Eu não lembro se eu recebi a resposta do processo seletivo. A Retropunk abriu um processo seletivo para parceiros aí. Eu não me lembro se eu recebi a resposta. Eu até vou confirmar com a Naomi isso, se nós já somos o parceiro. Né? Mas se vocês estão esperando cupom de desconto, nós ainda não temos. Né? Nós ainda não entramos na categoria Mega Punk, Hiper Punk ou coisa do gênero aí que ganha o seu cupom de desconto. Então não. Ainda não temos, se é isso que vocês estão esperando para pegar o Delta Green, galera. Não temos esse poder mais. Então, mas estamos trabalhando para isso, né? Temos que produzir aí para ver se a gente consegue bater a meta. Bom, mas de qualquer forma, galera, hoje nós vamos falar de Delta Green porque, né, apesar de terem nos acusado que a gente só fala das coisas que é das editoras parceiras, isso não é bem uma realidade. A gente fala que a galera tá procurando, que a galera tá querendo jogar. Lógico que nós temos sim uma pauta das editoras parceiras, faz parte, afinal de contas eles contribuem pro movimento RPG existir, né? Porque os patronos, apesar de gostarem muito do movimento RPG, também gostam de receber os seus prêmios, né? A gente sabe disso. Mas, aí, se fosse assim, a gente não faria muitos textos que nós fazemos lá que as editoras não pedem. Por exemplo, se eu postar uma coisa de Terra Devastada, é porque eu gosto de Terra Devastada, não é porque a Retropunk tá publicando Terra Devastada já há muito tempo. Vai mudar isso? A gente sabe, mas enfim, só usei como exemplo aí. Bom, vamos ao nosso querido Delta Green, então. Antes de qualquer coisa, o que é isso? Vamos lá, começa pelo básico.
Posso só puxar o assunto para um outro lado um momentinho?
Vai lá.
Eu só queria dizer que hoje eu vim uniformizado.
Ah, tá? Olha aí.
Olha só que lindo ele. É, essa camiseta é maravilhosa.
Bom, as minhas estão para lavar, então não vou poder fazer parte do clube. É isso aí. É.
Bom, Delta Green, então... Delta Green é um RPG de horror cósmico, de investigação. Isso pode ser bastante similar, familiar para muitas pessoas, mas ele é também um RPG de espionagem e conspiração de agências secretas no mundo atual. Então, é isso que diferencia ele de chamar de Cthulhu, Castro Cthulhu, de Into the Madness e outros RPGs Lovecraftianos que tem por aí. Ele se trata das consequências do mundo real, da gente realmente ter aquela coisa de entidades sobrenaturais e criaturas e todas essas coisas que já estão presentes na literatura Lovecraftiana, nos RPGs Lovecraftianos. Mas aí você tem aquela pergunta, tá, e se isso realmente existisse, o que o governo ia fazer sobre isso? como que eles iam querer utilizar, ou, sabe, utilizar como arma, ou como que eles iam tentar impedir os inimigos de utilizarem, ou como iam tentar esconder isso da população. E aí surge uma agência como a Delta Green. Ela é bem calcada nos contos Lovecraftianos mesmo. A origem dela é no conto A Sombra sobre Innsmouth, que tem os abissais, uma cidadezinha que é atacada, e aquele ataque é a origem da Delta Green na lore dela. E aí ela foi se transformando e modificando, aprimorando em alguns sentidos, piorando em muitos outros, até chegar nos dias atuais. E o jogo se trata um pouco disso.
Entendi. Tá, e daí no caso é como se fosse uma agência governamental, tipo uma MIB do cenário de Cthulhu. Tem uma coisa assim.
Tipo isso.
Só que não é bem escondido aí. Ou é meio difícil esconder uma criatura gigantesca que anda por aí, né? Ou é mais escondido mesmo, porque ainda são cultos, estão combatendo os cultos e tal. Que nível do ataque de Cthulhu que tá?
Então, essas ameaças, elas nunca são muito evidentes, né? As populações de criaturas sobrenaturais, elas são ou muito pequenas, ou muito isoladas, ou não estão nem completamente na nossa dimensão para as pessoas notarem essas coisas fáceis, né? Então, cada uma dessas... O ecossistema Lovecraftiano é muito variado. Então, cada criatura meio que se esconde de uma maneira ou outra. Algumas são infiltradas, outras viajam no tempo, só aparecem esporadicamente. Aqui tem um pouco de tudo, né? E a Delta Green, ela é focada principalmente em esconder essas coisas. Em primeiro lugar, ocultar. Em segundo lugar, só combater. É mais importante ocultar, porque se as pessoas ficarem sabendo, é pior. E a Delta Green, ela é a... E é MIB no sentido de, tipo, nem o pessoal da CIA, da NSA, do FBI vai saber que a Delta Green existe. Quem já ouviu falar o nome Delta Green acha que é alguma coisa lá do passado, uma organização desativada. A Delta Green, ela se esconde em camadas e mais camadas de burocracias, ela fica reformulando o sistema dela, usa táticas de guerrilha e de contra-espionagem, se organizando em células independentes para nem os próprios agentes conhecerem a dimensão inteira da organização. Então, não só tem uma paranoia de que será que é esse monstro, essa entidade que eu vou ter que lidar nessa operação, mas também tem uma paranoia de o que foi que o meu oficial de caso não me contou dessa operação. O que eles estão escondendo de mim?
Entendi. Então, basicamente, tu é uma buchinha de canhão que é mandado pra fazer o trabalho que não deveria ser feito por ti, provavelmente. E tu vai ter que se virar pra fazer. Tá.
Não tem mais ninguém pra fazer. Esse é o problema.
Entendi. Bom, cara, achei bem interessante essa ideia do jogo, porque é uma parada que às vezes a gente se pergunta, né, como tu falou, né? Porque, beleza, normalmente é um investigador que fuma um maço de cigarro por hora ou mais, sozinho contra, né, um culto ou com mais meia dúzia de policial e um outro personagem diferente ali. Mas o governo em si, tipo, ignora. Tá certo que como o Cthulhu, ele pega entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Depois acho que varia um pouco, né? Mais ou menos, assim, nessas épocas. O governo acho que não era uma coisa tão, né, tipo, enxuta do jeito que se tornou, principalmente ao longo dos anos, principalmente nos Estados Unidos, né? Questão de espionagem, coisa do gênero, não era tão assim, né? Acho que isso surgiu mais depois da Guerra Fria ali, né? Que ficou um pouco mais forte essa parte. E eu acho que é por isso que ninguém nunca explorou esse lado, assim, se parar pra pensar. Mas é uma coisa que para pensar, porque, tipo, o governo ia querer ou utilizar assim que tivesse conhecimento.
Sim.
Ou, na pior das hipóteses, não deixar o outro estado, o outro país, né, utilizar. Então, é bem, bem interessante também diminuir para a população de saber, para não ter aquele pânico generalizado.
Essa parte é muito legal, porque a origem da Delta Green é no final dos anos 20. Então, né, pós-Primeira Guerra Mundial. E A parte secreta de investigação e desencriptação dela, que acaba se misturando com a parte sobrenatural que eles descobrem do nada, ela estava relacionada com espionagem de sinais de rádio e decodificar mensagens do Império Japonês, porque as marinhas interagiam e tal. E aí chega a Primeira Guerra Mundial e aí você tem aqueles caras do catavento e eles aí resolvem usar o sobrenatural no meio dessa ideologia maluca que eles criaram, né? E aí ganham outro... É que eu acho que não é bom ficar falando assim, não, né?
Não. Mas quem não entendeu, né, por favor. Segunda Guerra Mundial, gosta de mexer com coisas ocultas, acha que é superior aos outros e catavento. É só somar as coisas. Galera,
aí eles têm uma própria organização dentro dessa ideologia chamada Carotechia. E aí eles tentaram usar o sobrenatural. E aí nesse período a Delta Green muda. Aí ela tenta impedir eles de causarem o fim do mundo. E aí depois disso tem a Guerra Fria. Aí como que a Delta Green muda na Guerra Fria? Aí depois da Guerra Fria, a Delta Green se torna clandestina, mesmo dentro do governo. E aí ela muda de novo. Aí depois vem a Guerra ao Terror nos anos 2000.
Ah, o aí jogo avança então, ele não fica só...
Ele avança. No Guia de Chefes de Operação, que é o Guia do Mestre, é um dos livros que já foi financiado, inclusive, ele tem essa linha do tempo, e aí em cada período dentro dessa linha do tempo, ele te traz como você narra a Delta Green nesse período.
Ah, legal.
Então, qual que era a organização aqui, qual que é o estilo de mistérios que você vai ter, e aí depois vai pra Guerra ao Terror, e aí chega nos dias de hoje, que é de vigilância online, onipresente, tudo isso, né? Então, o cenário, ele é completamente atualizado.
Massa pra caramba. Isso é muito legal, que deve ser um inferno de jogar nos dias de hoje. Imagina, Karina, tipo, tu esconder qualquer coisa com qualquer Sim. pessoa na rua podendo puxar um celular e filmar, tá ligado?
Eu fico imaginando o quanto a gente tem um mundo onde, além de tudo ser filmado e registrado, existe tanta fanfic e fake news, e aí a gente tem um universo onde mais coisas acontecem. Eu fico imaginando onde a gente ia parar com as conspirações também, sabe?
Sim, e essa é uma parte muito legal, porque nos dias atuais, uma boa parte das operações da Delta Green se tratam de desinformação. Então, é aquela coisa, na Guerra Fria eles começaram realmente a se profissionalizar em campanha de desinformação. Aí chega nos dias de hoje, aparece um vídeo estranho na internet, aparece alguém relatando uma coisa numa rede de TV local. Aí a galera da Delta Green vai ter que pensar como que a gente vai conter esses danos, como a gente vai fazer essa pessoa ser desacreditada.
Que tinha uma cidade na Amazônia de 42 bilhões de anos. Né?
Um negócio assim.
Entendi. Meio que fazendo umas coisas. É aquela velha história, né? De tu fazer uma coisa tão maluca que as pessoas desacreditam aquilo, né? O que muita gente fala da ufologia, né? Que tipo, tem uma galera da ufologia que é mais séria e tem uma galera que é tão maluca que eles falam que daí, tipo, é tipo desinformação do governo, né? A MIB tinha uma parada dessa, né?
É exatamente isso.
É muito massa.
Douglas Adams toca um pouco também na ideia de fazer uma cortina de fumaça, e aí quando os personagens vão avançando, eles perguntam, mas não é tal coisa dele? Ah, você acha mesmo que alguém ia fazer isso? Não, isso é tudo mentira. E
eleição do presidente, né, da galáxia.
Isso, eu acho que é um pouco tipo o que aconteceria, sabe? Eu acho que se a gente fosse ver, sei lá, se isso fosse uma série, talvez tivessem algumas piadas sobre algumas notícias que são reais, mas que parecem malucas e que, na Sim. verdade, são cortinas de fumaça, sabe? Assim, tipo, ou teorias da conspiração que se soltam sobre um assunto. Eu tô muito na minha cabeça...
Gente... Aqui, mas eu prefiro não...
Uma que tá na minha cabeça que é bem bobagem, tá? Mas a história da Shakira com o Piquet, todo mundo falou que era por causa da geleia de morango. Ela já falou 300 vezes que não era, mas a internet continua acreditando que era por causa da geleia. Tipo de cortina de fumaça.
A quem
todo mundo vai
interessa esconder a verdade sobre o término da Shakira, né?
Não,
a quem interessa mostrar isso pra não mostrar outras coisas, né? Enquanto a gente tem a geleia de morango da Shakira, o que tá acontecendo no mundo que a gente não tá olhando, né?
Exatamente. E uma coisa que é engraçado que eu tava vendo ontem, até mesmo o Big Brother.
O Fantástico.
1984.
Não, nada a ver.
Tem o Big Brother, por isso que eu lembrei do Big Brother. Eu tava vendo 1974 e eles têm uma parada dessas, né? Que tipo, o país tá sempre em guerra, sempre trocando, porque exatamente por essa desinformação, né? Porque a questão de tu tá sempre em guerra faz com que a população esteja sempre tensa, né? Então é muito mais fácil tu mexer na mente das pessoas quando elas estão sempre com uma tensão muito aflorada, né? E é muito, muito interessante quando a gente para pra pensar que. Tipo, esses mitos, né? Eles realmente, se eles existissem, as coisas seriam como são? Aparentemente sim, né? Porque os caras conseguiram encaixar ali, mas nenhum mito acordou até então, pelo que eu imagino, porque tipo, qualquer mito que acorde da mitologia de Cthulhu, acabou o mundo, né? Tipo, acordou, enfim, né? Resolveu
as caras. Tem as partes diferentes da mitologia, né? Tem os grandes antigos, que são aquelas entidades que estão na Terra, e que aí é geralmente quem tem mais cultistas, mas aí existem entidades ainda mais cósmicas, em escala ainda maior, e aí são aqueles deuses exteriores e tal, e que ocasionalmente algum membro de uma seita esquisita vai encontrar um ritual para conjugar eles, e vai causar um desastre, e aí, que foi esse desastre? Não, é porque foi um atentado terrorista. Não, isso daí foi uma usina que teve uma falha e aí detonou, ou qualquer coisa desse tipo. O Delta Green, ele acaba lidando mais com outras criaturas, com outros seres que, digamos que sejam mais indivíduos mesmo do que realmente essas divindades cósmicas. Porque, né, senão não tem um que a gente fazer, da mesma forma que quando chega no chamado de Cthulhu, os investigadores ficam diante do monstrão, da entidade, e acabou a aventura, né? Todo mundo quer ser isso.
A ideia do Cthulhu, né, que a galera que não manja muito do nosso querido Lovecraft, gente que tá só escutando, estou fazendo aspas com a mão, né? O Lovecraft, quando ele escreveu os mitos, né? Os contos, tipo, nunca era uma coisa de tipo alguém lutando contra um mito. Normalmente era os cultos, né? Porque, tipo assim, o Lovecraft, ele cresceu mais do que... Os mitos de Lovecraft cresceram mais do que os contos de Lovecraft. Eu acho engraçado que tem muita gente que fala com muita propriedade de Lovecraft, mas nunca pegou um livrinho pra ler, tá ligado? Dos contos de Lovecraft. Isso não é um demérito. Tipo, é um texto difícil, é um texto cheio de uma carga racista, enfim, que é um pouco desnecessário. Tem muito material bom hoje do que derivou desse universo que você pode se aprofundar. Mas, né, é importante às vezes saber que era assim, né? A parada era tipo o indizível, né? O indescritível é uma parada presente, porque a ideia é que quando tu se depara realmente com o mal por trás de tudo, né? Tu não consegue, tua mente quebra, vira purê de batata, né? Inclusive, né, bem, bem interessante que esse mês a Etérica teve a temática Cthulhu Verso, né? E os contos tinham bem essa pegada, né? O conto do Vini foi fantástico, assim, tipo, ele falando, é um conto que conta a história de um casal que vive dentro de uma casa e o apocalipse aconteceu, só que o apocalipse é um apocalipse cutulesco, então a ideia é que as pessoas, um grande antigo despertou e quando tu sai pra rua e olha pro céu, tu vê o grande antigo. E, cara, claro, eu tô dando um spoiler, mas esse não é o grande spoiler da série, né? Esse é só a temática, né, do conto, né? Cara, tipo, tu parar pra pensar, isso é muito interessante, assim. Como tu trabalhar os contos de uma forma diferente, que não é simplesmente tu lidar com culto, ou então tu... Desculpa. Ou então tu lidar com a ideia de um grande antigo estar despertando. Mas, enfim, eu tô divagando, né? Porque o que eu queria dizer no final das contas era... É muito interessante ter essa temática onde os jogadores, eles podem tentar fazer o culto acabar, só que com um suporte de organização, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas normalmente do Cthulhu é que pelo menos todas as aventuras que eu já vi, Rastro, Chamado e os outros aí, ou alguém tem algum pezinho do outro lado, ou já foi cultista, ou já tá meio louquinho das ideias, tá ligado? Então sempre tem um personagem assim, aí quando tu, não que não possa ter, caso tu seja uma organização, mas pelo menos tu tem um suporte, né? Tu tem alguém ali pra te dar um backup, um lugar pra tu ir descansar depois, alguém pra te, pelo menos, te dar informação e conhecimento. Pelo menos eu imagino que é assim, né? Eu não joguei.
Sim. Não, você tá certíssimo. Porque essa é a... É meio que a consequência lógica, né? Tipo, bom, se essas coisas existissem realmente, teria alguma organização por trás. Se tem uma coisa organizada, vai ter algum suporte. Mas tem dois lados interessantes sobre isso, né? O primeiro é essa parte do suporte operacional. Ela é muito interessante no Delta Green, porque apesar de ser uma organização governamental, uma organização clandestina, dentro do próprio governo. Então ela acaba meio que desviando verba de outros programas para compor seus recursos e tal. E ninguém tem o distintivo da Delta Green, isso não existe. As personagens, elas fazem parte ou da polícia, ou de um centro de pesquisa, FBI, ou de forças especiais. Isso, exatamente, muitos investigadores da FBI. E aí elas têm que arrumar as desculpas. Não, eu tô aqui investigando porque teve uma denúncia de um possível atentado aqui. Aí é isso que eu tô investigando. Eu consegui esse mandato de busca porque fulano talvez tenha drogas aqui. Aí você entra lá e investiga outras coisas. E aí você solicita esses recursos dando essas desculpas. Então, os agentes, eles têm que ser malandros nesse sentido. E, eventualmente, olha, sumiu aqui o cartel que a gente atacou. Eles tinham 15 fuzis de assalto. Sumiram. Não entrou no registro. Aí fica lá no esconderijo da Delta Green, quando precisa desses fuzis de assalto, já sabe onde conseguir. E outra parte legal é como as coisas, mesmo assim, acabam caindo nas costas dos agentes. Então, desses dois aspectos, a gente tem mecânicas no jogo para tornar isso interessante. E acaba tornando essa parte de sanidade, de loucura, depois quando você perde a sanidade, dos transtornos que o personagem adquire, isso acaba se tornando muito como posso dizer, realista em algum sentido. Ou pelo menos algo que a gente consegue relacionar mais. Porque você tem um aspecto paralelo à sanidade, que são os laços no Delta Green. E olha que legal. Cada personagem tem pessoas em volta dela, tem suas conexões, tem sua família, seus amigos, seus grupos de apoio, essas coisas. Seu terapeuta, que você vai lá entre as suas operações. E aí, essas pessoas acabam ajudando você a resistir à perda de sanidade. Então, quando você sofre aí um grande trauma por ver uma criatura sobrenatural, ou por coisas mundanas mesmo, por atos de violência, essas coisas que causam dano à sanidade das personagens, aí você tem uma possibilidade de projetar isso para os seus laços. Então, parte dessa perda de sanidade é absorvida por esses relacionamentos. Aí a personagem consegue se manter sã. Só que isso, ao mesmo tempo, desgasta os relacionamentos. Então fica uma coisa muito pesada, de tipo, a sua vida pessoal tá ruindo, sendo consumida pelas suas missões. Ao mesmo tempo que é essa vida pessoal que te permite sobreviver a essas coisas, senão você já tinha ido parar num sanatório há muito tempo atrás. Tem exatamente mecânicas pra isso. Exatamente.
Legal. Eu tava vendo uma série há um tempo atrás. Inclusive a Karina talvez ia gostar, eu não faço ideia do nome. Eu acho que é Estagiário em português, alguma coisa assim. Que é um cara que ele é da CIA, ele entrou na CIA. Acho que é na CIA ou na FBI, não me lembro. E ele era. Tipo, ele acabou de entrar. E daí, tipo, a galera manda ele pra um lugar, tipo, com uma missão absurda, cobrar, tipo, a pensão de um cara que não paga pensão pra mulher. O cara é, tipo, um fuzileiro naval. E daí, tipo, ele não paga. Tipo, ele vai fazer isso, porque só quem pode fazer isso é os federais e tal. Daí ele vai fazer um aparato, tipo. Daí, tipo, só que mandam ele sem visto de diplomata, nada do gênero, ele só vai assim, sabe? E ele se fode todos, cara, tortura ele, arranca a unha dele e tal. Meio que eles fazem umas jogadinhas assim, porque, tipo, não quero ninguém novo pra não perder meu lugar ou coisa do gênero. Então tem toda uma trama interna, assim, dentro desses lugares, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal de se explorar, porque por mais que todo mundo esteja por meio de um objetivo em comum, é, todo mundo tá um pouco cagado também de entrar alguém que não deve, ou alguém que é fraco e pode te matar, né? Eu acho que uma coisa que essas organizações, e que eu acho que a gente falha um pouco nos RPGs de heróis, quando a gente tá jogando de heróis, não de super-heróis, tá, gente? Tipo, D&D, é, Old Dragon, é que a galera aceita muito fácil o novato que entrou na party, tá ligado? Tipo, não é bem assim que o ser humano funciona. Não tô dizendo que é pra fazer pranks, né? Tipo, pra fazer pegadinhas, assim, tipo, piadolas, não. Eu tô querendo dizer que, tipo, tu vai ter sempre uma desconfiança daquele cara que ainda não, tipo, se fudeu do teu lado, que não levou uma espadada por ti, tá ligado? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, e quando tem essas organizações, eu acho que isso deve ser muito bem explorado pelos narradores, né? Principalmente quando um cara faz um personagem novo ou entra depois na trama, né? E, cara, isso é mas é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Mas é, eu tenho uma dúvida, depois eu vou abrir pra Karina, se a Karina tiver alguma dúvida também. Mas eu tenho uma dúvida porque, assim, o Vazen... desculpa, não tenho que mudar. É, o Vazen, ele tem uma mecânica que eu acho sensacional, já falei isso na época que nós falamos sobre o Vazen, que é a mecânica da casa, né? Tem ali a tua base de operações, tu evolui ela e tal. Uhum. Tem alguma coisa parecida no Deltagrind? Tipo, tu evolui a organização de alguma forma? Tipo, pontos de prestígio, alguma coisa do gênero? É tipo, meio que o mundo das trevas, tu vai comprando meio que pontos de status e coisa do gênero. Como é que funciona isso?
É, você não tem uma base, nada do tipo, e... eu quero até conectar com o que você estava falando antes, de simplesmente aceitar outra pessoa no grupo, né? Então, a Deltagrind é tão paranoica, inclusive quem for pegar o livro, né, vai ver por que, que ela é tão paranoica, tem bons motivos para isso, mas é tão paranoica que o processo de recrutamento é uma coisa do tipo... A pessoa é um bom profissional ali na área dela. E aí, sem querer, ela entrar em contato com o sobrenatural, aí ela vai ser abordada. É, então, ela já sabe que existe algum curso sobrenatural. E aí ela passa a fazer parte de uma das células, que vai ser um pequeno grupo de agentes, que só vai conhecer um dos seus superiores, só o oficial de caso que envia as missões para esse grupo específico. E esses agentes... eles não vão saber sobre a Deltagrind. No começo, eles provavelmente nem conhecem esse nome. Vão achar que é um grupo de operações anômalas ou qualquer outro nome genérico, assim. E, o que essas pessoas conheceram? Digamos que elas encontraram os fungos de Yugoth nas montanhas do Tibete. Então, o que é a Deltagrind para ele? É essa célula específica. É uma organização que enfrenta os fungos de Yugoth. Aí, depois de algumas outras operações que, sem querer, esbarram em outras criaturas sobrenaturais, aí vai chegar o oficial de casa e vai falar: então, não existem só esses caras aí que vocês acharam. Existe mais gente. Existem outros seres sobrenaturais. Existem outras coisas. E, pouco a pouco, os próprios agentes vão se dando conta do que realmente se trata a Deltagrind. E aí, por isso, não existe um quartel-general, uma base, uma conta, um cartão corporativo da Deltagrind, não tem nada disso, porque os próprios agentes não podem saber. Então, a Deltagrind sim tem uma base, mas ela é onde fica só as grandes lideranças, onde ficam alguns laboratórios, tem outras bases menores espalhadas, mas geralmente quem está nessas bases não sabe que está fazendo serviço da Deltagrind. Então, às vezes, é um laboratório de nível de segurança 4 que analisa, sei lá, amostras trazidas da Estação Espacial Internacional. E acha que é isso. E não sabe que tem alguma coisa sobrenatural envolvida. Às vezes, é uma equipe de pilotos da Força Aérea que levam um monte de agentes que eles não sabem o que esses agentes fazem, na verdade, para onde eles levam. Eles estão envolvidos com a Deltagrind, mas eles não sabem sobre isso. Então por isso você não tem uma mecânica de uma base no jogo, porque meio que não faz sentido no jogo.
Entendi.
Ao que o jogo se propõe.
Karina, tem alguma pergunta aí?
Eu queria saber qual é a mecânica, a gente tá falando de mecânica, mas qual é a mecânica que tu acha que tem aí que é mais legal, assim, que destaca o Delta Green?
A gente já pode falar também do sistema, né? Qual o sistema que o jogo aproveitar
boa.
No processo. É, boa.
Então, antes, o sistema base é um sistema muito parecido com o chamado de Cthulhu. O PRP, né?
Sim.
Isso, ele é D100. A jogada básica é rola 2D10, né? Para desenvolver uma unidade, tenta tirar igual ou menor da sua habilidade. Se tirar números iguais, dependendo de se foi um sucesso ou fracasso, vai ser um sucesso crítico ou uma falha crítica. E aí você tem perícias e atributos. Você vai ter pontos de vida e pontos de sanidade para representar suas diferentes resiliências. E algumas outras coisas mais específicas de investigação, de combate, né? E aí eu acho que não vale a pena entrar no assunto aqui. Mas uma mecânica que eu acho muito legal é a da taxa de letalidade, que é uma mecânica de combate para quando você está usando aquelas armas com poder de fogo muito grande. Uma metralhadora disparando uma rajada, um tiro de uma bazuca, ou uma granada que caiu aos pés de uma pessoa. Você não rola dano nesse caso. Você rola a letalidade da arma. E aí é uma porcentagem. Se cair nessa porcentagem, morreu. Não tem o que discutir. Morreu.
Sim.
Se não cair dentro dessa taxa de letalidade, você ainda pega os dados que você rolou para ver se tinha um sucesso na letalidade e você soma eles como se fossem dano. Então, às vezes, opa, não caiu na taxa de letalidade, sobrevivi, aí vai ver o dano e você ainda morre por isso.
Até o Guilherme perguntou ali se o sistema é mortal e se é fácil ser partido ao meio por uma motosserra.
Ele tá vindo aqui tirar sarro da minha cara, porque tem uma sessão que eu joguei em que, eu não vou dar muitos spoilers, mas digamos que eu combei uma falha crítica na minha defesa com acerto crítico no ataque do inimigo.
Tá. Muito bom.
É.
Mas o jogo, então, ele é letal, ou não?
Ele é bastante letal. Os agentes, eles são bastante frágeis. Eles, inclusive, você vai acumulando muita coisa, né? Você sofre dano. Isso pode te abalar emocionalmente. Aí você perde sanidade. Aí você perdeu muita sanidade, você entra em insanidade temporária, e aí você vai ter seus instintos, a luta ou fuga, você não vai estar agindo direito. Aí isso vai te botar em mais perigo, dependendo da situação, e aí, sabe, é uma espiral de desastre que pode acabar com uma operação muito rápida. Então, é o tipo de jogo que se tiver combate é porque algo deu errado, em geral.
Entendi.
Ao mesmo tempo em que o jogo comporta você fazer, tipo, operações de incursões militares, né? Essas coisas. Aí as coisas mudam quando você tem um bom plano e uns equipamentos legais. Que aí o jogo, né, como ele é contemporâneo, ele vai. Quem gosta dessa parte das listas de equipamentos, de veículos, não sei o que, acessórios de armas e tudo mais, dos tempos modernos, tem essa parte toda, dá para fazer umas operações militares bem bacanas. Mas, em geral, quando é só a investigação e tal, quando tem o combate é porque deu errado.
Entendi. Porque acho que então é meio que o padrão mesmo de Cthulhu, né? Se bem que ele é meio parecido com, tipo, o sentido do Knights Black Agent lá da New Order, no sentido de que são espiões contra vampiros, né? E a ideia é que, tipo, tu é humano, então a ideia não tá em combate direto com o vampiro, né? Então acho que é uma questão meio que manter as coisas na investigação e na antecipação, né? Principalmente. Respondido,
Karina. Exatamente.
Tá?
Mais que respondido. E eu acho muito legal essa ideia dos RPGs que a gente precisa. Não que precisa evitar o combate, mas que a gente sabe que não é essa a moral do jogo, assim. Eu tenho gostado disso, especialmente depois do que a gente falou de Vaden, porque, assim, quando a gente jogou, é um jogo que, tipo, te faz focar em outras coisas. Então, isso realmente leva a gente para outro lugar. E que bom que é baseado em Chamado de Cthulhu, né? Porque tá ali, então, assim, gostei disso também.
É, para quem já joga o Chamado de Cthulhu, o jogo, ele é adjacente. Ele é quase igualzinho. Ele tem algumas pequenas diferenças, não tem a regra de sorte, que... Então, eu acho que isso até facilita um pouquinho no Chamado de Cthulhu, que aí você não vai ter isso no
Delta Green.
Mas algumas outras regras pontuais, mas em geral é a experiência de jogar o Chamado de Cthulhu mesmo.
Muito bom, muito bom. Mas vamos... cara, uma coisa importante que me veio aqui agora sobre essa questão do sistema, né? Eu tava achando que ele fosse um outro sistema, na real, mas tu disse que ele é o D100, né? Ele usa mesmo o sistema do Chamado de Cthulhu e tal.
Tava pensando no sistema do rastro?
Não, eu tava pensando, na verdade, que ele fosse mais parecido com alguma coisa da Free League, assim, tipo... Esqueci o nome agora, mas enfim... Mas a minha dúvida, na verdade, é a seguinte. Tu falou que ele é mortal e o sistema do Chamado de Cthulhu, cara, assim, não é um dos mais fáceis pra fazer a ficha. E eu tenho um problema, por exemplo, assim, por que eu gosto muito de Dungeons & Dragons 2? Porque tu morre rápido, mas tu faz a ficha na mesma velocidade, tá ligado? E essa é uma das vantagens que eu acho que o Dungeons & Dragons tem, né? Porque a ideia dele a ideia do jogo é ser essa, né? Então é um papel que entra na masmorra e sai com ouro, basicamente. Como é que é o nível de dificuldade, entre aspas, de tu fazer um personagem de Delta Green, o tempo que tu demora e coisas do gênero, uhum. por essa questão de se tu morre fácil, talvez seja uma questão de ter que ser rápido ou não, né? Como é que é isso?
Sim. É um pouco difícil eu comparar com o Chamado de Cthulhu, porque eu joguei poucas vezes, então eu não tenho uma experiência muito grande com o jogo. Mas pelo que eu me lembro, o Delta Green tem algumas facilidades, que são os conjuntos de personagens, né? Então, como é um jogo bastante com papéis meio que definidos, baseados pelas agências da vida real, isso facilita você ter alguns kits aí para montar o personagem e acaba se tornando bastante rápido. Então, se for fazer aquele esquema de comprar todos os pontos de perícia, né, essas coisas realmente demoram, é recomendado só para quem manja mais do sistema há bastante tempo. Mas o Delta Green, ele traz, assim, profissões. O que é o seu agente? Ah, você quer fazer um cara do FBI? É isso aqui que o cara do FBI tem. Aí, e o seu cara do FBI, por acaso, ele tem uma graduação em psicologia, beleza. Pega esse negócio do FBI, junto com esse negócio da psicologia, você montou, as perícias já estão com os valores definidos. E ele tem, então, até de um jeito organizado bem legal, né? O que são as principais profissões, e aí depois ele traz uma lista, né? E as principais profissões, elas têm uma descrição bastante grande, né? Bem interessante. E depois ele traz uma lista de outras profissões secundárias, que aí você não está satisfeito com fazer um cara que é do CDC, ou da Agência Ambiental, ou dos Forças Especiais, ou do Exército, ou algo assim. Então, aqui tem essas outras profissões mais incomuns da Delta Green. Mas continua sendo um kit que você pega esse outro kit, junta, suas perícias estão montadas. Nesse sentido, ele é super rápido.
Agora, se tu quiser realmente fazer um personagem único, deve ser uma coisa mais demorada.
Isso. Sim. Não é nem no sentido de querer fazer o único, né? Porque você pode, muito fácil, pega os kits. Ah, essa habilidade aqui não faz sentido? Beleza, corta os pontos dela e remaneja só esses pontos que você achou que não faziam sentido. Aí já tem a personalização. E não tem negócio de proporções diferentes dos pontos das habilidades, sabe? De uma habilidade, dependendo de ter pontos de outra. Não tem isso. É tudo... Corta um ponto dessa, pode botar um ponto nessa outra. Então, assim, vai sendo bem ágil. Mas aí, quem quiser comprar realmente ponto por ponto de cada perícia, aí é quem gosta de passar um bom tempo fazendo ficha. Então, É uma regra opcional fazer isso.
Entendi, entendi. Bom, isso é muito interessante também, porque precisa ter essa facilidade, né? Se tu falou que é uma coisa que acontece com mais frequência e tal, é importante ter essa facilidade. Bom, sim. Cara, assim, o Delta Green está em financiamento coletivo ainda ou o financiamento já acabou?
Está em financiamento e tem... Deixa eu ver aqui, tem 26 dias de financiamento ainda.
Ué, não achei o site aqui. Se tu puder mandar o link...
Eu vou mandar o link.
Financiamento. Vou dar aqui. O primeiro link vai pro Delta Green, vai pra outra coisa, que não é o site. Tá aqui. Esse aqui? Não, esse aqui é a campanha. Projeto Delta Green BR. É esse? É esse aí. Uhum. Tá, eu vou mandar o link aqui, galera, pra você que ainda não apoiou, apoiar, tá bom? Ah, Douglas, mas vocês não são parceiros da Retropunk. É, a gente não tem o nosso cupom, mas o Herpes tem o cupom dele. E como nós é brother, Herpes, se tu quiser mandar aí o cupom, o seu cupom, fique à vontade. É, manda aí pra galera que... pra galera poder comprar com desconto.
E uma das coisas legais é que é o financiamento, esse falta de 3 dias, então a gente tá no certo, que é o Delta Green, o projeto Delta Green BR. Ele já tem 100% feito, então ele já passou da meta que garante que ele vai ser publicado. Então agora é só sucesso, né? É exatamente a hora de aproveitar. Se você ainda não aproveitou, é agora. Você já sabe que só vem meta estendida pela frente, né? E muitos Sim. dias aí, então agora é só ganhar mais e mais coisas.
Uhum. É, a meta base já foi batida, então na meta base a gente já desbloqueou muita coisa. Tem o guia de jogadores, né? Que se chama guia de agência. Tem o guia de chefes de operação, que é o guia do mestre. Tem o escudo do mestre. E aí tem outros livros digitais, expansões. E agora a gente já começou a desbloquear novas metas extras. Começa agora a fase de desbloquear as operações, né? Desbloquear os mistérios para jogar. Primeiro já está desbloqueado, logo a gente deve desbloquear mais. E é muito material. É, só de livro do jogador, livro do mestre, eu acho que... Não, com certeza, passa facinho de 600 páginas, deve chegar em 700 páginas de livros. É uma coisa enorme, tomos de conhecimento secreto que estão sendo liberados. E a gente agora está nessa campanha para bater as outras metas, desbloquear mais coisas legais. Como já bateu a meta base, agora tem o nível de apoio que é do produto digital, então... só joga online mesmo, não me importa de ter os livros. Agora você pode pegar os livros digitais e contribuir com a campanha mesmo assim. E para quem quiser participar, então aproveitar que, né, financiamento coletivo é sempre mais barato do que comprar os livros depois. Aproveitar que vocês vão ter pagamento, dá para fazer várias vezes sem juros no site da Retropunk. Então, vocês podem usar meu cupom de desconto, que é desconto arcano, tudo junto. E aí vocês conseguem um descontinho ainda. Já bate o frete do livro. Aí lembraram aí no chat que ainda tem o guia rápido. Quer conhecer o jogo? Pega o guia rápido, que é de graça. Tem tudo que precisa para jogar, tem personagem pronto, tem uma aventura pronta.
O guia rápido
que é o primeiro link. Quando tu joga Delta Green no Google, o primeiro link que aparece é esse, que é um PDF gratuito, que tem as informações para tu conhecer o jogo. Tu nem precisa só acreditar no que a gente tá falando aqui sobre o Delta Green, mas tu pode testar, tu pode ir lá pegar o guia básico e aí ser feliz e decidir. E dá tempo, né? Tem 26 dias de financiamento coletivo, então dá tempo de ir lá, Sim. pegar. Jogar com o seu grupo sábado e domingo, semana que vem, dá comprar adiantado.
Exatamente. E a aventura do guia rápido, ela é uma coisa bem incomum, assim, para as aventuras de coisas Lovecraftianas. Eu não vou dar spoilers aqui, eu já dei vários spoilers dela no meu canal, eu já joguei no meu canal essa aventura. Eu fiz um guia de como narrar ela também, mas digamos que você não tem que lidar com uma ameaça sobrenatural. Você tem que lidar com um agente, ou que um agente deixou para trás.
alguém.
Um outro preparado.
Entendi. Muito bom, muito bom. Vamos para os nossos recados finais. Recados finais não, para a rodada final. Tô errando em outra coisa. Karina, uma última.
Né?
Alguma pergunta aí, Karina? Alguma última consideração? Fica à vontade, que espaço é seu.
Falou dos materiais complementares. Tem alguma meta que tu tá torcendo muito?
O Herbst ou eu?
O Herbst.
Ah, tá.
Tu não vale, né? Tu falou que não tinha visto ainda o financiamento, então só se tiver feito leitura dinâmica em 30 segundos e achar a tua meta favorita.
Então, o que eu tô ansioso mesmo é... Tá, tem duas coisas que eu tô ansioso. Uma delas é uma das operações que tá nas metas, chama a equação final, que é sobre uma equação matemática que leva as pessoas à loucura, e meio que os agentes para essa operação tem que ser selecionados como pessoas que não vão entender a matemática.
Aê, chegou minha vez!
Chegou minha hora de brilhar.
Aí
eu não me preparei a vida inteira para esse momento.
Muito bom.
Mas tem uma outra, outro material que assim, todo mundo que já conhece o Delta Green está interessado nessa campanha mesmo. Então, ela não está ali nessa primeira leva de material extra, mas se bater essas metas, quem sabe entre, né, fica aí no ar, que é o Impossible Landscapes, ou Paisagens Impossíveis, que é uma campanha enorme envolvendo o Rei Amarelo e uma outra dimensão chamada Carcosa, que aí vai se infiltrando no nosso mundo. E é uma mega campanha, é um livro muito, muito lindo. Quem puder ir conferindo umas imagens deles por aí, eu tenho certeza que só de verem vocês vão achar interessante. E esse é um livro que, inevitavelmente, eu estou ansioso.
Muito bom. E faz o apelo final, então, pra gente fechar com chave de ouro, Herbst. Quem ainda não apoiou, pra apoiar, fica à vontade aí, fala e já fala o teu cupom de novo pra caso alguém tenha perdido e manda no chat.
Certo. Bom, então, se você ainda não conhece Delta Green, olha só, se você gosta de Arquivo X, Delta Green é um jogo pra você. Se você gosta de Horror Lovecraftiano, Delta Green é um jogo pra você. Se você gosta de horror contemporâneo, e espionagem, e conspirações, Delta Green é um jogo para você. Ele tem um pouco disso tudo, e ainda ele tem uma construção de mundo muito, muito legal. Eu fiz a tradução do primeiro livro, estou no meio da tradução do segundo livro, e esse guia do mestre apresenta o universo do Delta Green de um dos jeitos mais legais que eu já vi. Em qualquer RPG Lovecraftiano, que costumam só lançar as coisas, existem essas entidades, existem esses cultos. Delta Green realmente mostra as coisas que estão escondendo de nós. E quem gosta de ufologia tem essa parte também, quem gosta de... qualquer uma dessas... esses documentos secretos vazados de coisas militares, Delta Green envolve essas coisas todas. É um jogo muito versátil. Então, recomendo muito vocês darem uma olhada. Confiram o projeto. Os livros são muito bacanas. Os apoios são muito bacanas. E tem o Guia Rápido para vocês conhecerem. E quem ainda quiser apoiar e pegar o descontinho, é só mandar o cupom Desconto Arcano. E vocês conseguem mais 10% de desconto.
Aí, ó. Ficou bom, hein? Ficou bom.
Muito bom, muito bom. Tô falando mudo aqui um tempo, mas tudo bem. Então é isso, galera. Esse foi o Delta Green. Espero que vocês tenham curtido, entendido aí e apoiem. Não se esqueçam de apoiar com o cupom do Herbst, gente. Muito importante aí pra ajudar também o canal do Herbst. E galera, a gente tá encerrando aqui, mas vocês podem ter mais conteúdo lá de Delta Green lá no canal do próprio Herbst, né, do Ideias Arcanas. Se você tá vendo isso na vermelhinha, tá linkado aqui no título, tá bom? É só clicar ali, você vai lá pro Ideias Arcanas, já vai lá e segue também, aproveita, se inscreve, né, que a gente tá na vermelha. Na roxa, Também tem, é só procurar Ideias Arcanas. Tá na, na...
Agora eu não tô mais fazendo conteúdo lá na roxinha, não.
Ah, tu também não,
eu larguei.
Enfim, mas então vai pra vermelhinha, gente, é isso aí. A gente vai encerrando esse episódio, mas se você gosta de essas conspirações, fica aí, galera, porque agora nós vamos entrar no nosso episódio final de Caçadores, A Revanche, patrocinado aí pela Galápagos. Tá foda demais, a gente enfiou uma estaca no peito de uma vampira e ela virou sangue e a gente tá desesperado porque ela, na verdade, apareceu em outro lugar. Aquilo era algum cagbushing dela e a gente tá fudido porque ela sabe tudo que a gente sabe, né? Não sei o que fazer, acho que eu vou pegar o meu jatinho particular e vou ir pra Europa, desaparecer do Brasil, de serração.
E é assim que aviões caem.
Né? É isso.
Tô achando melhor pra Lua.
Né? Não sei se é um bom local pra ficar contra vampiros, mas a gente vai encerrando esse episódio aqui, galera. A gente se vê, então, na próxima taverna, mas daqui a pouquinho aí na Catedral do Santo Bruxo, episódio final, galera. Valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.